Eu pergunto, é justo essa alteração no transcorrer, vamos supor, do passar do tempo, e é uma transformação simplesmente unilateral. Quando veio, quando não chegávamos por essa redução, aos poucos foram reduzindo os valores e o valor da contribuição, mas o valor que foi contribuído não é devolvido. Da mesma forma, agora vem a questão do fator previdenciário, em que nos tira de 30%, conforme o próprio Leonardo colocou aqui, chega até 50%. A visão, vamos supor, de governo, a visão de quem administra a Previdência Social, ele só tem o olhar da administração do caixa da Previdência. E não somos contra, de forma nenhuma, como vocês jamais teríamos essa posição, até questão de filosofia, até questão de princípios. Tá? Mas quando foi na questão da Constituição, mais uma vez a Previdência foi responsável por toda a questão da aposentadoria, da questão do rural. Não somos contra, certo? Mas eu acho que o caixa que deveria ser feito o pagamento que está equivocado. Devia ser pelo Tesouro e não pela Previdência. Por isso que eu digo que a Previdência, agora vem a questão das renúncias fiscais. Novamente a Previdência é retirada. Parece-me que tem tanto dinheiro, senador Paim, tanto dinheiro a Previdência, que ninguém consegue acabar com a Previdência. Dá a sensação assim, porque eles fazem de tudo para acabar com a Previdência, tirando dinheiro, renúncias e coisa e tal, e não conseguem, eles não conseguem acabar com a Previdência. E essa, vamos supor, o retorno disso é na população e principalmente na questão das pessoas mais simples. Porque o grande empresário, quem tem uma rentabilidade boa, ele já foi para a questão da previdência privada, já tem seu patrimônio, não tem a necessidade da previdência social de governo. Quem procura o governo, quem tem a necessidade do governo, são as pessoas mais simples, as pessoas que mais precisam. Tá? No período anterior, lembra muitas pessoas que estão aqui, quando chegava aos 30 anos, nós tínhamos o famoso pé na cova, que era um pecúlio que a gente recebia, as pessoas recebiam, que eram uns 5 anos antes da Previdência Social, antes de se aposentar. E foram cortando, quer dizer, os valores para que foi criada a Previdência, ela simplesmente foram podando. E querem, a sensação que a gente tem é que querem que acabe cada vez, mas não consegue. Questão do fator previdenciário, a gente tem essa, a grande preocupação, porque quem participa e quem tem aposentadoria com os 53 anos, ou tal, ele tem efetivamente os anos trabalhados com 53 anos, 54, 55. Só que ele começou a trabalhar com 16 anos, com 15 anos. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. E aquele tempo era permitido, era o trabalho de menor. Certo? Depois que foi para 16 anos. Eu já estou com... Até estava fazendo uns cálculos aqui. Eu já estou com 42 anos de contribuição da Previdência. E estou com 56 anos. Então, essas coisas, mas você vai... Não vai dizer que eu comecei a trabalhar mais cedo porque eu gostava de trabalhar. Eu tinha de fazer eu tinha de contribuir junto com a minha família para fazer a complementação de renda. E igual a minha, tenho absoluta certeza que tem uma boa quantidade de pessoas. São os vagabundos que foram considerados pelo Fernando Henrique no passado e tão criticados pelo governo Lula. Inclusive no governo Lula, na primeira campanha, que é o qual saiu vitorioso, que nós, o movimento sindical, os trabalhadores, de forma maciça, apoiou. Entre as suas campanhas, algumas coisas, trazia o fim do fator previdenciário. E, lamentavelmente, quando ele chegou quando essa casa, o Congresso Nacional, ofereceu ao governo a possibilidade, efetivamente, acabar com o fator previdenciário, não houve essa recíproca e, lamentavelmente, ele vetou a questão do fator previdenciário. Nós, da Nova Central, junto com as outras centrais sindicais, nós temos posicionamentos bem claros, bem transparentes no que se refere à questão do fator previdenciário. nós somos contra o fator previdenciário, nós também fomos contra a questão dos 95 e 85, por causa que, mais uma vez, em alguns segmentos, vamos supor, da construção civil, na prestação de serviço, onde há uma rotatividade muito grande de trabalhadores, esse fator de 85, 95, nós não iríamos atingir, porque as pessoas não iriam somando o tempo de serviço com a idade, ficaria impraticável. Então, de duas uma, ele optava por uma aposentadoria que não iria atingir, ou então ficava no fator previdenciário com a redução dos valores que assim foram colocados. O servidor público tem a possibilidade da desaposentadoria, né? E nós, vamos supor, da atividade privada, quando a gente recorre a essa questão da desaposentadoria, não é porque a gente quer ganhar mais, tá? É que, lamentavelmente, nós somos obrigados, no caso, quando se aposenta, a dar continuidade a trabalhar, como se diz, após a aposentadoria. Porque a nossa aposentadoria não contempla o padrão de vida, as condições de trabalho para dar sustentação à nossa família. E lembramos ainda que, quando a pessoa se aposenta, possivelmente o Varley ainda vai tocar nesse assunto, parece-me que é um pecado que a pessoa faz, ou ele acaba sendo fazendo alguma coisa errada. Porque quando a pessoa, vamos supor, quando já deu a sua contribuição da vida inteira para o país, onde ele já contribuiu com a Previdência durante 35 ou 40 anos, onde ele já fez todo esse processo, ele vai se aposentar e ainda recebe menos. Quando ele recebe menos, aí os remédios que a gente, para fazer a manutenção do esqueleto, não é mais cibalena. Os valores são bem mais altos, certo? E a indústria farmacêutica não olha com caridade nenhuma esse momento. Tanto é que você só vê a quantidade de farmácia e as redes cada vez estão faturando mais e aumentando. Então, quando a gente, vamos supor, já passou, que nem o Chico Anísio ainda tinha aquele quadro, já passou dos 45, 50 anos, que hoje a idade até são mais avançada, a manutenção do ser humano fica muito mais cara. E aí que a gente precisa muito mais de dinheiro para fazer essa questão, e aí as dificuldades são maiores. Sem considerar que ainda somos nós, os aposentados, as pessoas que, na época da aposentadoria, quando recebemos, que nos grandes... uma grande parte dos pequenos centros no Nordeste e no interior do Brasil, que quando sai o dinheiro dos aposentados é que faz a movimentação do mercado das pequenas cidades. É o mercadinho, é a loja, é o grande dia, certo, das pequenas economias. Então, nós temos, eu acho que temos que olhar com carinho. Nós, do movimento sindical, da Nova Central, estamos atentos a essa questão, senador Paim. E como se diz, temos um compromisso com a COBAP, temos um compromisso moral com os trabalhadores na defesa pelo fim do fator previdenciário. E essa questão da desaposentadoria, para nós, não é que a pessoa queira fazer o quê, mas é o desespero. É o desespero e a necessidade de melhorar um pouquinho mais a sua condição de vida, a sua dignidade. Muito obrigado, senador Paim, e pode contar sempre com a Nova Central, que nós estamos à sua disposição.
Pela ordem. Foi o Moacir, senador, aqui manda e não pede, está com a palavra.
Senhor presidente,
senador Cassio do Maldonado.
O doutor Cláudio, meu assessor, está me avisando que eu sou relator de dois projetos da Comissão de Economia. O primeiro deles, que começa agora, é em relação ao endividamento de municípios para poder fazer para mudar a resolução. E o segundo é em relação ao FAT, que possa que as cooperativas, os bancos cooperativos de crédito, possam ter acesso aos recursos do FAT, para poder massificar mais no Brasil os recursos que hoje são só bancos oficiais federais que podem usar recursos do FAT. Então, como eu sou relator lá na CAI em seguida, eu sinto muito Eu gostaria de participar, mas se me permitir, pelo menos uma declaração, se puder fazer aqui. Antes que deve, pela ordem que eu vejo aqui, agora o nosso presidente, o Arley Gonçalves, fazer uma exposição. Eu gostaria de não ser privado desse direito, mas, né, mas aí, senador Paim, o senhor, que, Vossa Excelência, que preside essa, novamente, se eu puder me manifestar rapidamente. O senador Paim, como os senhores todos conhecem, não de hoje, da mesa e os presentes, é um timoneiro, é um ícone da questão social do Brasil. São vários testemunhos, eu nunca canso de dizer e repetir, inclusive, em todos os momentos ele preside essas audiências públicas, as questões sociais do Brasil, é todo instante, inclusive no meu estado, Santa Catarina, ainda no começo do ano. Aí o presidente lá esteve, o Warley, lá na Madre Paulina, quer dizer, não é mais Madre, agora é Santa Paulina, é em Nova Trento. E vai lá o senador Paim é convidado, e o Encontro Nacional da Melhoridade, como se diz, dos aposentados. E eu fui para prestigiar o senador Paim, fui lá para... E os aposentados, naturalmente. E chegando lá em Nova Trento, aquilo estava milhares de pessoas. E a Santa Paulina, que nós tivemos até em Roma na canonização, aquele negócio todo. Mas, incrível que pareça, o nosso Paulo Paim, o senador Paulo Paim, quando adentra, parece que é mais aplaudido que a Santa. Né? É venerado, né?
É porque ele é muito meu amigo, velho.
Está aqui um catarinense. Vai. Não, mas é verdade. E assim é pelo Brasil lá fora. Não é só gaúcho, é no Brasil. Ele pega o seu cajado e sai pelo Brasil defendendo questões sociais. Eu trago esse depoimento porque eu senti lá no estado de corpo e alma, né? Então, eu quero trazer isso. E também quero afirmar aqui, os palestrantes que estão fazendo essa exposição, a questão do fator que o senador Paim vem na tribuna, vem no Senado, não de hoje. Eu quero me somar e quero aí as questões aqui do... A desaposentadoria, e aí eu quero me referir aqui ao Leonardo. Eu estive no Ministério com uma proposta. Eu não sei se deve se aposentar ou não. Se não precisar se aposentar, a minha proposta é no sentido que ele possa continuar. Eu estive lá com o ministro Garibaldi Alves e o Leonardo, que representa essa área e o Ministério, expondo a nossa intenção e tramita aqui no Senado. O senador Paim também tem uma proposta nesse sentido, de que o nosso aposentado hoje, quando ele chega, ele tem o seu tempo, embora fator, embora isso, mas vamos supor, quando ele chega na sua idade, muitas vezes ele se aposenta lá com R$ 700, R$ 1.000, R$ 1.200, e não chega ao teto. Quer dizer, ele não tem, ele gostaria de continuar, quer dizer, gostaria, ele se obriga a continuar, a trabalhar mais um pouco depois de aposentado. Tá? Não é que ele queira ocupar o lugar do jovem, não, mas ele precisa fazer alguma coisa. E geralmente ele fica na informalidade, fundo de quintal, aqui ou acolá, fazendo alguma coisa para poder somar a sua pequena aposentadoria para ganhar alguma coisa a mais, em função até de medicamentos, etc. e tal, e coisa. E para ajudar um neto, ajudar alguém para estudar, ou pagar o aluguel. Então, a possibilidade de o aposentado, ele está com 65 anos ou com 67, e ele gostaria de trabalhar mais 5 anos, mais 3 anos. E não na informalidade, na formalidade. Né? Mesmo em casa, ou no quintal, ou onde for, mas ele vai contribuir com a Previdência, e aí essa contribuição, que embora aposentado, ganhando só seus R$ 1.000, ou 800, ou 1.200, ele conseguindo trabalhar mais 3 anos, mais 5 anos, ele quer somar esse fazer um fator, fazer uma média ponderada, de acordo com os estudos do IBGE, a média de vida da pessoa que faz, e o que é que ele teria, aí faz um cálculo para ele somar a sua aposentadoria que vem recebendo. Se ele conseguir com mais 3, 4 anos, 5 anos trabalhar, e conseguir contribuir, que ele some mais uns R$ 500 por mês, que daí ele chega a um ponto que ele não tem mais condições físicas de trabalhar. Não é aqui o Leonardo, o Ronaldo, que não pôde mais trabalhar, não é essa questão. Não posso mais jogar, mas não pode mais trabalhar, de fato. Aí ele agrega à sua aposentadoria um plus. E esse plus vai ajudá-lo a viver, a adquirir o medicamento, viver um pouco melhor, a curtir a vida, ajudar um sobrinho, um afilhado, um neto. É isso que o trabalhador gostaria de ter. Eu sinto nisso ou então ele tem que fazer os bicos informalmente. Mas ele quer contribuir, ele quer colaborar, ele quer contribuir. Então, o senador Paim tem um projeto que é mais simples, que junta esse tempo trabalhado ao que vem recebendo. A nossa proposta é que ele não desaposente, ele terminou, conseguiu o seu tempo, ele requer, vai receber os R$700 por mês, ou vai, os 1.500. Ele vai contribuir, então, no mínimo com mais 3 anos, 36 meses, dali em diante ele já tem o direito, né, dali em diante, de transformar isso. A Previdência coloca numa conta, vai somando de acordo com o IPCA, vai contribuindo, e de acordo com o fator de vida e de tempo, ele pode receber depois e acrescentar a sua aposentadoria que ele vem recebendo. Quer dizer, são maneiras dele conseguir um espaço, conseguir contribuir, conseguir avançar, e quando ele não puder mais, ele tem alguma coisa para somar a sua Previdência. Sempre respeitando o teto. Ah, chegar no teto, tudo bem, aí não é o caso. Mas muita gente não ganha, não chega até o teto e precisa trabalhar mais um pouquinho para poder ter uma vida mais condigna. E ele recolhe a Previdência, mas esse dinheiro vai à Previdência, mas ele não tem nenhum proveito disso. Quer dizer, eu acho que isso é uma questão de justiça. Aí eu até faço mais uma vez aqui para levar o ministro Garibaldi, ao Leonardo. Eu acho que é uma... Eu não sei se nós precisamos fazer por lei no Congresso, ou precisar mexer, mas nós vamos fazer. Tramita a proposta do Paim aqui, tem uma nossa. Mas eu acho que é uma questão de justiça com as pessoas que não querem tirar o lugar dos jovens, mas elas precisam, enquanto tiver condições físicas, de ter um pouco mais de si para com a sociedade, contribuir para quando não puder mais, ele tenha uma vida um pouco mais condigna, né? Um pouco melhor para poder sobreviver os anos que lhe restam ainda. Essas são propostas, eu acho que são sociais, são dignas, de repercussão no Brasil. Eu acho que é uma questão de justiça. Então, deixo aqui pedindo perdão para não poder ouvir o nosso presidente e senador Paim. Mais uma vez, os cumprimentos e aos senhores palestrantes e aos presentes todos. Muito obrigado.
Muito bem, Francisco Maldana, dando uma bela contribuição ao debate aí para melhorar a vida dos nossos trabalhadores e aposentados. Nós ouvimos, então, o Moacir, que fez uma bela exposição. Tem uma frase do Moacir que eu guardei aqui. Essa tal de Previdência parece que não tem como. Eles querem acabar, mas não conseguem. Por que ele usou essa frase? Porque, historicamente, usa o dinheiro da Previdência para outros fins. E nós sabemos que ela continua viva. E, no meu entendimento, continua superavitária. Apesar de tudo o que acontece. Teve alguém que já disse para mim, foi um economista, hein, que o grande lastro do combate às crises econômicas que o Brasil passou foi a Previdência. E foi um economista que me falou isso. Quer dizer que, então, quem está respondendo historicamente em relação às crises são os aposentados e pensionistas brasileiros.